Nós sabemos que a oração em línguas nos leva às outras chaves, tá certo? Então, nós devemos praticar a oração em línguas bastante, porque quando nós precisarmos de adoração, o Espírito Santo vai nos colocar lá. Nós vamos ter força para adorar a Deus e não desistirmos. E quando nós precisarmos de jejum, o Espírito Santo vai colocar lá também, porque o jejum não é uma prática agradável, né? Porque ficar sem comer não tem graça. Você fica muito chateado, né? O dia que você não está comendo, sabe, você perdeu a graça. Nada está bom, nada está, sabe, prazeroso. Para você ver que é importante, né, essa prática do jejum, porque, né, você vê aquela comida boa e você fez a opção, você que fez a opção, de que você não vai comer. Então, você fica chateadinho, fica murcho, fica sem graça, não está animado para fazer compras, né, não está animado para, né, ter ideias grandiosas de pecado até. Fica assim, tão sem graça em todas as áreas. Mas, justamente, o Espírito Santo se levanta, né, no nosso espírito para que nós tenhamos a vida espiritual, um desejo de morrer para a carne. Então, se nós precisarmos de jejum para que alguma raiz, né, alguma raiz profunda lá dentro da nossa vida precisa ser cortada, o Espírito Santo vai nos colocar no jejum. Então, nós vamos ter força, a graça de Deus vai ser liberada, nós vamos receber a graça. Então, a graça de Deus não é só para a salvação. Nós somos salvos, né, pela graça de Deus, mas nós precisamos da graça de Deus diariamente. Quando Deus despeja uma unção com a graça dele sobre nós, nós vamos ter a condição de orarmos mais em línguas, e daí o Espírito Santo vai trazer para nós a unção para jejuarmos. Nós vamos receber a graça de Deus para o jejum, de olhar a comida e fazer a opção de não comer. Mas se fraquejar e comer, não tem importância, né? Porque Deus não vai nos punir. Depois, no outro dia, a gente tenta de novo. Não tem importância, porque isso não é algo para Deus, é para nós. Então, é uma prática que vai nos fortalecer espiritualmente. Então, lá nesse livro do Dave, Andando no Espírito e no Poder de Deus, tem um capítulo lá que ele ensina sobre a prática, né, da oração em línguas e do jejum, e ele diz que são os poderes gêmeos da oração. A oração em línguas e o jejum. Ele não falou o que é a adoração, embora a adoração seja, né, um mandamento de Deus para nós adorarmos a Ele acima de todas as coisas. Mas esta prática da adoração vai ser muito verdadeira quando nós estivermos com a força do Espírito Santo. Ele é que nos ensina a adorar Jesus. Então, é importantíssima a adoração, porque ela vai agir nas nossas emoções. A adoração faz com que nós conheçamos Deus, o amor dele por nós. E a adoração faz com que nós aprendamos a receber de Deus o amor dele. Porque nós não sabemos nem receber o amor de Deus. Às vezes, né, a gente pensa que Deus não está amando tanto a gente, que nós não estamos recebendo o amor de Deus porque nós não estamos sendo bonzinhos para Ele. Não estamos fazendo coisas que lhe agradam. E não é nada disso. Porque nós não estamos fazendo nada do agrado de Deus e Ele morreu na cruz por nós. Por amor. Nós não tínhamos nada, nada. Nem a condição de darmos a nossa vida a Ele ainda. Ele foi por amor. Então, na adoração, nós vamos começar a receber o amor de Deus. Este amor que vai nos capacitar de amarmos a Deus, amarmos as pessoas e de recebermos as bênçãos que nós precisamos. Nós estamos privados de bênçãos, muitas vezes, por causa da falta do amor de Deus. E nós precisamos também aprender que, muitas vezes, nós não estamos recebendo a resposta da nossa oração porque Deus precisa curar coisas dentro de nós. Raízes, mágoas, né, amarguras, coisas que nós sofremos muito tempo atrás e criaram, sabe, raízes profundas. Então, nós estamos orando pedindo a Deus um milagre, Deus quer dar milagre, pois ele morreu na cruz para dar o milagre. Só que o milagre não acontece porque não tem como nós recebermos de Deus. Então, nós precisamos até aprendermos a receber de Deus. O problema é esse. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância da adoração, o que que ela faz na nossa vida, como ela vai agir lá. Então, veja, abre a sua Bíblia lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo... Deixa eu ver... Todo mundo sabe, né? Apocalipse, o último livro. Aleluia. Capítulo 11, versículos de 15 a 17. Nós vamos precisar deixar Deus ocupar um lugar de primazia dentro de nós, na nossa vida, quando nós quisermos receber tudo dele. Quando a gente quiser levar uma vida super abençoada, nós vamos precisar deixar Deus ficar em destaque na nossa vida, dentro de nós, lá dentro. Então, aí, nós vamos sermos abençoados em todas as áreas. Quem não quer ser abençoado em todas as áreas? É isso que nós estamos buscando. Todo mundo está buscando bênçãos. Só que para que isso aconteça, o Senhor tem que ocupar um lugar de destaque dentro de você. Então, você é que vai se colocar na presença de Deus para que Ele faça isso. É Ele que vai fazer. Mas é você que vai usar o seu tempo, a sua decisão pessoal. Tem que ser algo assim, opção. Eu optei fazer isso, né? Eu tenho certeza que eu quero isso. Deus ocupando o lugar de destaque dentro de mim, Deus estando acima de tudo de mim. Então, quando for opção pessoal sua, quando for uma determinação sua e você começar a ficar na presença de Deus, Ele vai começar a equilibrar as suas emoções, Ele vai começar a curar todas as mágoas que estão dentro do seu coração. Todo mundo tem isso. Todo mundo, sabe por quê? Nós temos uma área na nossa vida que se chama alma. E a alma tem esta parte das emoções, os sentimentos, né, estão lá dentro das emoções. E quando nós sofremos qualquer humilhação, qualquer traição, rejeição, isso tudo machuca demais o nosso íntimo. E isso daí vai abalar a nossa vida no futuro. Muitas vezes nós já recebemos isso no útero da mãe, no momento da gestação, né? Quando a nossa mãe estava grávida, algum problema aconteceu e nós recebemos estas mágoas. Então, são raízes profundas. Nós temos, às vezes, um jeito de ser que não tem a ver com o que a Bíblia diz por causa disso. Mágoas, né? Coisas, ofensas que foram lançadas para nós, pode ser do pai, da mãe, de irmãos, dentro da casa, na família, ou pode ser na escola. As crianças são, às vezes, agredidas emocionalmente. E então, aquilo cria um bloqueio. Esse bloqueio, ele está fundamentado nas emoções. Trazem insegurança para a pessoa. Muitas coisas na vida da pessoa. Então, Jesus precisa curar essas coisas para que comecem tudo dar certo na sua vida. Tudo vai começar a dar certo na sua vida. Porque tem gente que fala, meu Deus, mas nada dá certo, vai indo até um ponto, depois cai. Cai por causa disso, porque precisa de cura naquela área. Não vai para frente, e não vai mesmo. Porque precisa de transformação lá dentro. E Deus vai fazer isso com amor. Deus nunca usa chicote para fazer curas. Ele usa o amor dele. Por isso que quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo está falando de tudo que Jesus é, de maravilhoso, de poderoso que Jesus é e o que ele conquistou para nós na cruz. E está dizendo que nós temos a mesma condição de recebermos, de sermos como Jesus ensinou. O Espírito Santo está orando essas coisas dentro de nós e com esta oração, enquanto oramos em línguas, ele está mexendo lá nas feridas. Nas feridas, porque se Deus mostrar as feridas para nós, sem nós estarmos preparados com a palavra de Deus e o amor dele, nós vamos, aí sim, a gente vai ser destruído. Em vez de haver a restauração, vai haver a destruição. Então, ele nos prepara, a oração em línguas nos prepara. E a adoração vai mexendo, é que nem anestesia, vai mexendo na ferida. É muito bom. E nós vamos mudando o nosso jeito. Em vez de sermos agressivos, intemperantes, maldosos, raivosos, etc., né? Esses pecados que estão em nós por causa destas mágoas, porque o nosso caráter está deformado, então o amor de Deus, né, operando na adoração, vai ser que nem uma anestesia. Vai agindo nestas áreas nossas que não querem ceder à palavra de Deus. Não querem ceder ao que Deus diz, que tudo que Deus diz é bom, para receber o milagre. Então é isso que Deus quer, que ele atinja a primazia na nossa vida, um lugar de destaque no nosso coração. Não as mágoas, sabe? Não a intemperança, não aquele jeito duro de ser, não aquelas coisas que impedem Deus de nos abençoar. Enquanto Deus não limpar a área, não tem a bênção. Porque não dá para misturar as coisas santas com o pecado, porque tudo isso é pecado. Então, Deus precisa limpar, entendeu? Então, a adoração é importante porque ela vai agir naquelas áreas que doem muito. Enquanto a oração em línguas, o Espírito Santo está te dando força, vai, se entrega. O Espírito Santo nos ajuda a entregarmos inteiramente a Deus. Aquelas áreas que nós cobrimos, fechamos, trancamos e não queremos nem que Deus haja. Que o próprio Deus, que é amor, haja. Nós não queremos. Nós queremos esconder essas áreas de Deus. Elas são tão profundas, as feridas. E isso, essas feridas, são pecados. Você entende? São pecados que nós temos. Porque tudo que é contra a palavra de Deus é pecado. Mas agora nós temos condição de ouvir falar isso sem medo. Porque o Espírito Santo está agindo em nosso benefício, orando, intercedendo por nós, para expor aquilo que está em nós. A raiva, coisas, maldades que nós temos dentro de nós, pensamentos errados contra a palavra de Deus. Estão me acompanhando? Então, isso bloqueia a vida da pessoa de ser uma vida abençoada, porque ela se esconde de Deus. Está escrito lá em Salmos, né? Se há algum pecado escondido, se eu estou andando em alguma vereda errada, Senhor, me tira. Mas como que Deus vai tirar? Porque só o Espírito Santo pode chegar naquela área escondida. Só ele sabe qual o pecado que está escondido aqui dentro de mim. Foi uma fuga da minha alma que escondeu aquilo e não quer entregar a Deus. Então, a ciência, ela diz que é o subconsciente, mas não é. São as profundezas da nossa alma machucada, agredida, ferida, né, que criou uma defesa com o pecado, não com Deus. Então, é por isso que muitas pessoas nunca vão ser grandes coisas na vida por causa desses bloqueios. Se você começar a orar em línguas, o Espírito Santo está agindo aí. Mas ele vai levar você na adoração. Se você começar a adorar a Deus, o Espírito Santo, então vai agir com o amor de Deus nesta área que dói. Por isso que não pode praticar uma chave só dos princípios da oração. Só a oração em línguas não é o suficiente, porque ela não faz o papel que a adoração faz. Tá certo? Então veja aqui. Apocalipse 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então, irmãos, vocês vejam que a palavra de Deus diz que estes anciãos estão sentados em trono. Quem senta em trono tem poder, não é mesmo? Exatamente, eles estão sentados em tronos diante de Deus. Quer dizer que Deus conferiu a eles poderes. Mas mesmo eles estando numa condição de poder que Deus deu, logo a seguir, diz aqui que eles se prostraram sobre o seu rosto cada um e adoraram a Deus. Não importa a autoridade que Deus nos deu, né? Não importa nós exercermos justiça e reinarmos, nós temos que nos submeter a Deus. E essa submissão a Deus é dentro do nosso coração. E isso vem através da adoração. Nós vamos aprender a sermos submissos a Deus quando nós adorarmos muito a Deus. E esta condição de Deus vai agindo dentro de nós. Então nós vamos poder subjugar reinos através do poder de Deus operando em nós. Ele vai, quer dizer, ele vai conferir poder, mas nós temos que estar submissos a Ele, o Poderoso, e isso se faz, está bem escrito aqui, através da adoração. Então, isso é maravilhoso. Nós, quando adoramos a Deus, nós vamos recebendo este amor e nós vamos reconhecendo todo o poder dEle, que tudo que acontece é Ele e nada é por nós, é pela nossa força. E é isso é que dá, é que faz com que nós deixemos Deus reinar dentro de nós. Ele é rei, Jesus. Então ele tem que exercer todo o poder de Deus, de Senhor e Rei, dentro da nossa vida. Eu não posso mais tomar decisões na minha vida por mim mesmo, com o meu desejo. O meu desejo tem que ser o de Deus. E sabe que se você, são duas coisas juntas, se você orar muito em línguas, o Espírito Santo vai ensinar você a orar em português. O que você precisa ter? Você vai começar a ter uma vontade de ter alguma coisa. Deus quer te abençoar. Mas Deus não pode nos dar coisas que nós vamos perdê-las depois. Se nós estivermos presos nos nossos pecados, naquelas raízes, como eu acabei de falar, né, que precisam de cura, nós vamos perder a bênção que Deus dá. Então, quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo está até nos ensinando, não só indo nas áreas da dor, daquela raiz de feridas que estão lá dentro, né? De amargura e etc., mas ele está também nos ensinando a orar para nós vencermos, para nós sermos bem-sucedidos. Ele começa a colocar em nós o gosto dele, a visão dele. Só que Deus é tão suave e nós precisamos sintonizar esse canal de entendimento com Deus, isso se faz através da oração em línguas, que muitas vezes nós começamos a orar em português, mas é a visão de Deus para acontecer. Então, quando acontece, a oração foi respondida porque foi a visão dele. Antes que você quisesse ser abençoado, ele quis te abençoar. Por isso que ele morreu na cruz. Então, não faltam bênçãos para ninguém aqui. Para ninguém. Basta que nós deixemos Deus reinar dentro do nosso coração. Ele tem que ocupar um destaque, um lugar de destaque. Não adianta você querer montar um altar natural para Deus. Ele tem que ser dentro de você. E esse altar é a adoração. E você sabe o que é adorar a Deus. Um tempo que você passa adorando a Deus é o tempo que Deus está despejando o amor dele no seu coração. E esse amor vai começar a ser verdadeiro a Deus porque nós vamos começar a amar as pessoas. Você vai começar a sentir-se bem com as pessoas. Qualquer pessoa é agradável para você, mesmo que ela não seja. Mas você não tem implicância com ela. É o amor de Deus. E é isso que Deus quer. Porque nós não podemos ter divisão nenhuma. Se eu fico aqui, Jesus, aquela voz, tão assim, né? E não amo ninguém, esse Jesus foi tudo mentira. Porque eu não estou amando Jesus coisa nenhuma. Porque é mandamento, que eu tenho que amar a Jesus e tenho que amar as pessoas. É fácil? Claro que não. Por quê? Porque eu tenho uma área carnal. Nós temos uma área carnal que não quer amar com o amor ágape, quer um amor traiçoeiro, o amor interesseiro, o amor fingido. E esse amor é do mundo e isto não traz bênçãos. Amém? Vocês estão me acompanhando? Glória a Deus. Então veja agora Gênesis, capítulo 22, versículo 5. Eu tenho aprendido isso em todos os anos da minha vida. Quando eu descobri que esse amor de Deus ia transformar a minha vida e que eu ia ser abençoada, eu fui correndo para Ele. Porque, afinal, eu não sou tão boba assim. Eu quero ser abençoada. Então, se para eu ser abençoada eu tenho que me render a Deus, ah, eu vou me render. Custe o que custar. Senhor, eu vou ficar aqui até que todos os laços, barreiras, fortalezas sejam rompidos na minha vida, porque eu quero ser abençoado. E eu espero que todos vocês sejam mesmo pessoas de garra. Entende? Eu sou assim, quando eu quero, eu quero, eu quero. Não parecia que eu fosse assim quando eu era criança, mas dentro de mim, na verdade, eu era. Porque o meu irmão, quando ele queria uma coisa, ele chorava. Então, minha mãe, tá bom, vai, pode ir, então. Para parar de chorar. Então, vai comprar o negócio que você quer. Porque chorava um dia, dois, três, até cansar a mãe. Quando a mãe ficava cansada, não aguento mais isso. Então, vai, pronto, chega. Eu não. Ô, mãe, pode? Não. Aí eu, já saía bem. Não, falou que não, não. Mas isso não quer dizer que dentro de mim eu não soubesse lutar pelo que eu queria. Entendeu? Eu fico junto de Deus até Ele me dar. Porque eu sei que Deus não é um Deus que não quer abençoar. Eu aprendi, porque a religião diz... É aí que está o engano de andar na religião. Porque a religião diz que se você merecer, você ganha. E a graça, onde está? Não tem nada a ver. Você entende? Nós queremos tanto que Deus nos ame que nós começamos a fazer obras para Deus trabalhar sem que Deus tenha dito para nós fazermos. E nós não temos relacionamento com Ele. Então isso, qualquer serviço que eu faço para Deus não traz o amor dEle para mim. Amém? Eu estou aqui pregando o Evangelho, não é isso que está trazendo o amor de Deus para mim. Ai, Deus ficou tão contente que eu preguei, então Ele vai me abençoar. Ele vai me dar coisas? Não, de jeito nenhum. Deus me dá o tanto que eu fico na presença dEle. Você não acha isso muito mais esperto? E fácil? Fala a verdade. Depois você vai fazer tudo com a liderança de Deus, na vontade dEle, e aí que a bênção vai ser abundante, muito maior. Estão me acompanhando? Você entende que a nossa alma é que não quer ficar na presença de Deus? Mas se você usar um pouquinho a sua inteligência, você vai ver que é bem mais fácil. Bom, se eu ficar aqui adorando a Deus, uma hora vai romper. Tudo que é carnal vai romper, eu vou andar nesse amor e eu vou ser abençoado. Deus falou que é assim. Está explicado lá. Aqueles que estão assentados em tronos, eles se prostraram com o rosto no chão e adoraram a Deus. Eles chegaram lá naquele lugar por causa da submissão. É isso que a Bíblia quer dizer. Não, o apóstolo João escreveu isso, ele teve essa visão. Então, aqueles que chegaram lá no lugar do poder de Deus, e Deus conferiu o poder a eles, deu o poder deles para que eles sentassem naquele lugar, é porque eles deixaram Deus ocupar um lugar extremo na vida deles. É por causa da adoração. É importante adorar a Deus. Né? A gente canta bonito aqui. A gente sente a presença de Deus. Porque nós que estamos liderando o louvor, esse canto, praticamos a adoração. Ficamos a sós com Deus adorando. Então, isso ajuda você num momento, de repente, você entra na adoração. Mas é para você aprender a fazer isso sozinho na sua casa. Pegar o seu tempo e passar um tempo com Deus. Você acha que você vai ser prejudicado se você passar um tempo com Deus? Se você não passar um tempo com Deus, você tem que passar todo o seu tempo no mundo para se encher. Porque senão você cai em depressão, vai para o hospital, vai tomar soro e vai vegetar. Até o seu coração parar e você ir embora daqui. Porque quem não se enche de Deus está se enchendo de lixo, de coisa que não tem eternidade. Amém? Então veja só como que Abraão conseguiu esta vitória na vida dele na hora de sacrificar Isaac. Capítulo 22 de Gênesis, versículo 5. Vê só. É maravilhoso isso. Então, versículo 5. Então, disse, vocês, nós não vamos ler tudo aqui, que vocês já sabem da passagem. O que nós vamos destacar hoje é o versículo 5, que nós estamos pregando sobre isso. Então, disse a seus servos, Abraão, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão, ele aprendeu a adorar a Deus e a vencer todas as coisas na adoração. Abraão adorou a Deus até entender o que Deus queria que ele fizesse. E ele foi obedecer a Deus sem medo. Vê só, quem adora a Deus perde o medo. Vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai se enchendo da força e da coragem de Deus. Tu és a minha força, ó Deus, tu és... Aleluia, tu és a minha força. Quem está precisando de força? Todo mundo precisa de força. Aonde é que você adquire força? Adorando a Deus. A força dele, o poder dele, a coragem dele entra dentro de você. E o seu medo sai. Porque o medo traz tormento. Você não vai ser mais uma pessoa atormentada. Você vai ser uma pessoa que tem paz. Ah, é? Ah, não me diga que vai fazer isso. Então que venha. Você vai esperar, porque Deus vai te livrar. Você vai conhecer o seu Deus. Quem adora Deus, conhece Deus. Prova Deus. E ele diz em Salmos, provai e vede que eu sou bom. Você por acaso já provou? Nem tanto. Mas se você adorar a Deus, você vai ver que ele é bom. Que ele faz o que ele diz. Abraão adorou a Deus até entender isso. Abraão adorou a Deus até entender o que Deus queria e obedeceu. Quem adora a Deus, obedece. Vai fazer o que Deus manda. Não é fácil fazer o que Deus manda. Deus me mandou ir para o rádio, para a televisão. É difícil. Para você pode ser fácil, mas para mim é difícil. Eu nunca pensei de ir no rádio e nem na televisão. E cada dia ele está me ensinando como que faz programa. Meu Deus, ele disse assim, agora você vai fazer o programa. Eu disse, mas eu não sei, ué, mas eu mandei você ir. Então, eu pensei, ah, tudo bem, pastor dele que vai fazer o programa, é dele? Deus falou, é nada. É seu e dele, porque é uma união de ministérios. Oh, meu Deus, aí já complicou. Ah, mas aí eu não sei fazer como ele faz. Ele é ele, você é você. Deus está sempre falando isso. Ninguém é igual e ninguém vai fazer do mesmo jeito. Vão fazer as mesmas coisas. Não do mesmo jeito. Porque é chamado, é de Deus, é pessoal. E isso vai ser fortalecido através da adoração. Embora o Espírito Santo forme o seu chamado dentro de você. O chamado que o Pai tem para você, o Espírito Santo forma quando você ora em línguas. Eu tenho orado muito em línguas todos esses anos. Teve uma época que eu orava 15 horas, de modo que eu levantava e ia dormir orando em línguas. O que você acha? O dia inteiro. As minhas filhas estavam na escola, no silêncio na minha casa, eu sozinha orando, e orando, e orando, e orando. Já ia anoitecer, e eu lá orando em línguas. E o diabo, isso não funciona. Eu disse, não sei, eu vou ver. Eu não tenho mais o que fazer na minha vida. A casa está limpa, as crianças estão na escola, meu marido está trabalhando. Eu não tenho o que fazer. Eu vou provar esse Deus porque ele mandou eu provar. Eu paguei o preço para provar. E ele mostrou para mim que funciona. Porque eu estou no rádio e na televisão e eu nunca pensei que eu fosse estar lá. E olha, não sou eu que estou bancando com o meu dinheiro. Deus ainda mandou provisão, eu não pedi para ninguém. O dinheiro chegou e eu tinha que ir para o rádio. Eu ia fazer o quê com o dinheiro? Aplicar no banco? Para quê? Deus lá está querendo de aplicação nenhuma, ele não mandou aplicar nada. Ele mandou eu ir lá no rádio. E depois na televisão. O que é televisão? No rádio ninguém até nem está vendo a minha cara. Ele só está ouvindo a minha voz, tá certo? Mas na TV é pior. E Deus falou, vai. Porque o Senhor disse, tenha força e coragem. Quando isso? E mais, Deus me ensinou o quê? Que quando ele deu essa palavra que está escrito aqui, em Josué, quando, aquela palavra é para mim. E se você crê, é para você. E se você não crê, você não vai tomar posse. Mas se você orar muito em línguas, você vai crer. E quando Deus disse vai, ele disse força e coragem, a própria palavra gerou isso em mim. É incrível, eu não sei nem explicar isso direito. A palavra de Deus, quando eu disse, Senhor, você me deu força e coragem. Quando eu falei isso, me deu força e coragem. É incrível o que Deus faz. É Ele que faz. A palavra de Deus é que gera poder na sua vida. E se você falar, ela faz. Então, eu comecei daquele jeito. Programa de meia hora, taquei lá na mão do... Como é que chama o homem que roda lá? Lá na rádio. Diz que o quê? Não é diz que... Como chama? O cara que faz, que põe o programa. Hã? Jockey. Lá como que é? Hã? Diz que joga. DJ. DJ. Tudo bem? In English. DJ, tá? Plays the program. All right. Come on. Então, é DJ, o cara lá, que tacava o programa e punha as músicas que ele queria e fazia o quê? Ele foi muito bonzinho pra mim até. Porque Deus pôs a mão nele. Aí Deus falou, mas não é nada disso. Agora você tem que fazer outra. Ai, não, Deus. Tudo bem. Agora nós estamos refazendo todos os primeiros programas. Porque agora eu entendi o que Deus quer que eu faça. Tá certo? Então, isso é obediência a uma coisa que eu não sei fazer. Não sabia, digo. Mas eu estou aprendendo com Deus. Se eu precisasse de um curso, Deus ia mandar eu fazer. Mas não foi o caso. O único curso que ele mandou eu fazer foi inglês. Ficar perita no inglês, porque faz 9 anos que eu estou indo lá. Ele disse, vai pôr em ordem seu inglês e você vai ter que falar. Eu não queria falar nada. Chegava lá, não queria falar nada. Deus me livre. Por quê? A gente tem um medo de errar, né? Porque só levou chapuletada quando errava. Né? Com Deus é diferente. Mas agora eu não estou nem aí, falo errado, eles dão risada, me corrijam. Ah, beleza, agora entendi. Então, aleluia. Você vai obedecer Deus quando você adora. E olha, tudo que Deus disser para você fazer é muito difícil, porque está além da sua capacitação. Ele quer sempre mostrar que Ele é Deus e que Ele é capaz. Ele que vai fazer. Então, isso é obediência. Foi isso que aconteceu com Abraão. Vocês estão entendendo? Seja o que for que você precise na sua vida, Deus tem que estar acima de você, de tudo, de tudo. Ele tem que ser exaltado. É Ele que é o rei. Ele que é o Senhor. O poder é Dele e vai operar em você conforme você obedecer ao Senhor. Então, veja. Então, disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então, Abraão venceu, né, o que iria acontecer com Isaac. Ele venceu pela obediência, crendo que Deus jamais ia deixá-lo de abençoar. Deixar de abençoá-lo. Então veja lá em Hebreus capítulo 11, versículo 18. E nós vamos encerrar. Está valendo isso? Então, porque você quando começa a praticar... A oração, você precisa saber o que, que ela faz, o efeito. Embora você não esteja sentindo, você vai acabar sabendo o que, que ela está fazendo. E aí você vai perseverar, porque você sabe que você vai chegar lá. Tá certo? Então, muitas pessoas param por causa da religião, por causa das mentiras que o diabo vem falar na cabeça. Então, param. Eu nunca liguei para aquilo que o diabo falou na minha cabeça. Eu nem outras pessoas dizendo. Eu nunca liguei, eu perseverei, eu fiz. E Deus está agora me abençoando. Me abençoando em que sentido? Eu estou fazendo o que Deus quer. E por que eu estou fazendo o que Deus quer? Ele me deu o favor dele. O que eu preciso, ele me dá. É demais, porque o plano é dele, a visão é dele. E Deus diz, olha, se você não fizer o que você está fazendo, eu não tenho quem faça. Isso é demais. Deus me chamou para eu fazer isso. Então, não importa quem seja o faraó. Porque este é o plano de Deus para aquilo que eu estou fazendo. Então, o plano dele é cumprido através da nossa obediência. Então, veja só, Hebreus 11, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Abraão foi o primeiro homem que creu que Deus ressuscitaria um morto. Foi o primeiro, porque está escrito aí, que até então nós não tínhamos nenhum caso desse. Ele foi o primeiro a crer na ressurreição. Por quê? Porque na adoração ele conheceu o amor de Deus. Ele experimentou o amor de Deus. Na adoração ele ficou íntimo de Deus. Na adoração ele se entregou a este amor de Deus. A tal ponto que ele obedeceu o que Deus mandou ele fazer. E ele sabia que se ele chegasse ao extremo de oferecer Isaac, de matá-lo, Deus ia ressuscitá-lo. Porque, afinal, Deus deu uma promessa e Deus cumpre. Então, você só vai crer que Deus cumpre a promessa dele quando você andar no amor dele, quando você experimentar esse amor de Deus que não falha. Entende? Porque aqui está escrito, versículo 18, em Isaac será chamada a tua descendência. Abraão creu nesta palavra que Deus falou. Então, Deus não muda, ele é imutável. Ele não pode mentir, ele não pode voltar atrás. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade dele. Ele cumpre o que ele diz e ele guardou a palavra. Então, ele foi oferecer Isaac, porque sabia que se precisasse ir ao extremo, Deus ia ressuscitá-lo por causa da promessa. Então, nós não temos medo quando nós estamos banhados desse amor de Deus, cheios do amor de Deus. Nós obedecemos a Deus. Você vai conseguir obedecer a palavra de Deus e fazer o que Ele quer que você faça se você adorar todos os dias a Deus. Passar um tempo com Deus adorando, você vai ter força para fazer o que Deus diz para você fazer. Eu não fiquei todo dia falando lá para o pastor dele, vem para o Brasil, vem na minha igreja, vem isso, vem aquilo. Eu só insinuava, o dia que você vier, eu só falava isso, por quê? Porque Deus falou no meu coração que ele viria. Nem o próprio pastor estava convencido do que eu estava falando, porque Deus ainda não tinha falado para ele vir. Não importa. O que importa é Deus falar no seu coração, você tem que ter certeza de que Deus está falando com você. E você só tem certeza quando você está com Ele. Você vai saber ouvir Deus, você vai sentir Deus e você vai crer na palavra dEle. Ele vai guiar você. Eu orei muito para Deus abençoar a minha vida pessoal, minha família. E porque eu orei muito para isso acontecer, eu cheguei no meu chamado. Eu estou servindo a Deus no reino de Deus. Então, se você tem muito uma necessidade, você vai orando. Um dia você vai servir a Deus. Ele vai Ele vai preparar você, ele vai levantar você. E quando Deus levanta, ninguém derruba, porque é a visão dele, é o plano dele. Nós poderíamos hoje falar de Josué, nós poderíamos falar de Moisés, mas nós não vamos nos estender. Um exemplo basta. Para você entender que se você passar um tempo adorando a Deus, você vai ser transformado. Você vai começar a amar as pessoas. Você não vai receber ofensas. Entendeu? Você não vai ver assombração mais. Que assombração? Puxa, você me trata mal. Essas coisas não vão ter mais dentro de você. Você vai amar. E você não vai ver assombração, entendeu isso? Porque quando as pessoas fazem coisas contra você, é a mesma coisa que não fazer, porque aquilo não atinge você. Você não vê mais assombração, você ficou livre da assombração. Que assombração? De ver, a cara feia dela. Olha, isso é assombração. Estão me acompanhando? Sabe, você vai amar as pessoas, você não vai ter problema se ela vai te trair ou não, porque você vai amar, você não vai trair. Qualquer pessoa pode te trair, mas você não vai, porque você está andando com Deus e ele não vai trair você. Este é o amor de Deus. Eu não tenho problema de andar com ninguém, nem estou pensando que vai me trair, sabia? E se vai me trair, eu tenho Deus que guarda o meu coração para curar. E ele já curou várias vezes disso. Então, não estou com medo de nada. Eu não estou querendo saber particular a vida de ninguém aqui. De ninguém. Se Deus fala para mim, é para eu orar. Às vezes ele fala, mas é para eu orar. Mas eu não estou numa defensiva contra ninguém aqui dentro da igreja. Porque eu sei amar você. Entendeu? E eu quero me doar com o meu amor a você. Entende isso? Agora, você é que está numa defensiva. Você ainda não recebeu o amor de Deus, tem medo. Não precisa ter medo de nada, porque Deus conserta tudo. Tudo. Deus cura aquelas coisas ruins aqui de dentro. Então, tudo que você precisar, tudo que você está precisando na sua vida, está na presença de Deus. Entendeu bem? Como que Abraão fez? Ele adorou a Deus. Ele conheceu Deus através da adoração. Ele ficou adorando a Deus até todos os pensamentos dele serem guiados por Deus. Tomarem a primazia. Terem a prioridade. Os pensamentos de Deus estavam na mente de Abraão. Por isso que ele fez o que ele fez. Porque não foi fácil. Não é fácil servir a Deus. Você só serve literalmente a Deus se você está entendendo Deus. Se você está pensando como ele pensa. Porque muitas vezes Deus nos surpreende com os pensamentos dele. Ele não pensa nada igual o mundo, igual as pessoas. É muito diferente o jeito que Deus pensa. E é bom aprender que jeito que ele pensa, para não andar num jeito religioso e perder a bênção. Porque quando a gente pensa que Deus está pensando a favor de uma coisa, ele está contra. Porque é o julgamento. Quando você pensa que ele está contra, ele está a favor. É incrível. Então vai adorar a Deus, você ficar bem íntimo dele e saber como é o mover. Aí você fica tranquilo. Deus vai sempre abençoar você. Amém? Valeu? Então vamos adorar a Deus, passar um tempo com Deus. Aleluia.